Mas começa a temporada de feiras de terneiros, terneiras e vaquilhonas em nossa região. Recebo aqui o nosso grande amigo, leiloeiro Miguel Ferreira, para falarmos desse assunto. Como é que vai, Miguel? Tudo tranquilo? Bom dia?
Tudo tranquilo. Paulo, bom dia a ti, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Mais uma vez estamos aqui, né, para divulgar aí nossos eventos de feiras de outono, né, que começam a partir do dia 11, a primeira em São José do Ouro.
Opa, já abrimos os trabalhos por lá, hein?
Esse ano, Paulo, nós resolvemos retardar um pouco a nossa aqui, porque também tá atrasado a colheita de soja, e daí se a gente fazer a feira muito no cedo, que a nossa ideia era fazer em fim de abril, daí nós temos muito pouco produtor que tem condições de comprar. Então, para a gente chegar a um nível de venda melhor, nós achamos melhor a retardar um pouco esse ano. Porque ainda tem muito grão nas lavouras, né? Eu acredito que ainda tem 50% de grão, ainda está na lavoura. Então, essa data de 11 de maio em São José do Ouro, 18 de maio aqui em Lagoa Vermelha e 25 de maio no Machadinho já são as datas mais propícias, né? Que já tem mais pasto para o pessoal poder comprar, né, os animais que vêm às feiras.
E a partir daí, então, começa o cronograma. Dia 11 de maio, então, São José do Ouro.
São José do Ouro. Estaremos lá fazendo a 30ª Feira do Terneiro, Terneiro e Vaquilhona. Dia 18 de maio, aqui em Lagoa Vermelha, 21ª Feira do Terneiro, Terneiro e Vaquilhona. E para finalizar o mês de maio, dia 25, a 30ª Feira do Terneiro, Terneiro e Vaquilhona, lá no município de Machadinho.
São José do Ouro e Machadinho são os lugares onde há mais tempo se faz a feira,
sim,
lá?
Sim.
Olha aí.
É, lá, São José do Ouro é bem antigo.
Tradicional, né?
É, na época do Danilo Barreto da Costa, nosso colega aí também, que se iniciou lá.
Em termos de quantidade de animais para cada feira, qual é que é a estimativa?
Nós esperamos trabalhar em torno de 500 animais. Esse ano é um ano que não dá para precisar número, sabe? Porque está meio complicado. O navio também está comprando, que por um lado é bom. Porque se não fosse o navio comprar, ia estar sobrando muito gado. Ia estar sobrando muito terneiro. Então esse navio, em contrapartida, nos ajuda bastante porque ele vai tirando essa oferta que sobra no estado do Rio Grande do Sul. Só para te ter uma ideia, sai por ano aí na faixa de 120 mil, 150 mil terneiros que vão exportados para a Turquia, né? Então isso aqui nos ajuda muito porque diminui a oferta de terneiro e com isso faz a valorização do terneiro. Se não fosse essa exportação do navio, seria um desastre esse ano. Nós ia estar vendendo terneiro aí a 8 conto, 9 conto aí. Entende?
Então a exportação está segurando as pontas aí.
A exportação está segurando, nossa, graças a Deus ainda que existe exportação, né? Tanto para carne, né, como para terneiro vivo. Só que essa exportação de terneiro vivo é nova aqui no Brasil, porque nós só exportávamos carne.
Certo.
E agora a questão de 3, 4, 5 anos aí para trás, se iniciou a venda para de terneiro vivo. Então isso aí que está nos ajudando. Em contrapartida, também está diminuindo a lotação de gado no estado. Nós trabalhávamos no estado aí há tipo 5, 7 anos atrás com 13 milhões e meio de cabeças no estado do Rio Grande do Sul,
e somente.
Hoje nós estamos aí num pau brabo chegando a 11 milhões.
Uma queda significativa.
Então é uma queda significativa. Então, isso mantém ainda a valorização num estágio bom, né, Paulo?
De que maneira é feito o translado, até por curiosidade, para outros
navio,
países?
Por é navio. É embarcado no Porto de Rio Grande. Uhum. É um navio, para te ter uma ideia, com a carga total, leva 25 mil cabeças.
Olha só.
Só um navio faz uma limpeza no estado.
E para alimentação, para manter esses tudo, animais?
Tudo, o navio é preparado com tudo, né?
Uma
tem
estrutura.
Veterinários que vão junto, o gado segue confinado, ele segue se alimentando no navio, né?
Porque
é uma viagem de 30, 60 dias.
Ah, ia te perguntar o período.
É um período longo, né, Paulo? Então precisa ter todo esse aparato. Que passa por uma fiscalização muito grande, né?
Pra poder... Agora a importância, né, Miguel, do trabalho do produtor aqui, né?
Ah, Deus o livre, o Brasil é o celeiro do mundo, Paulo. Eu sempre digo, por exemplo, assim, nós não somos em número de animais, nós ainda perdemos para a Índia. A Índia tem na faixa, em números redondos, né, Paulo? Em números redondos aí, a Índia produz 280 mil tem 280 mil cabeças, por exemplo. O Brasil tem 230 mil, é menos. Só que o Brasil é o país que mais produz carne para consumo, entendeu?
Qualidade
a Índia tem número de gado, mas ela não consegue engordar todo esse gado que o Brasil consegue engordar, tanto a confinamento como a pasto.
E nós ainda se sobressaímos na qualidade.
Então, por isso que o Brasil é o maior produtor de carne para consumo. O Brasil está em primeiro lugar, seguido dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, o que é que ele tem de diferencial do nosso? O nosso ainda tem muito gado a campo. A campo. E os Estados Unidos, a maioria do gado que vai para a indústria de carnes é a confinamento. Né? Mas ainda é o país que bate conosco, ainda é os Estados Unidos.
Miguel, vamos voltar para a nossa realidade das feiras aqui. Então, dias 11 de maio, 18 de maio e 25 de maio, tem essas feiras aí. E em relação, principalmente, à questão das condições, financiamentos, tudo naquele padrão que você disponibiliza para
o pessoal. Exatamente, Paulo. Isso é muito importante a tua pergunta. Quer ver, ó? Nós até, eu quero abrir um parênteses aqui para... Para o produtor que tem interesse em financiar, existe o dinheiro, tanto no Sicredi, como no Banrisul, como no Banco do Brasil. Hoje em dia, todos os bancos financiam, mas principalmente o Sicredi, Banrisul e Banco do Brasil são os que mais financiam nas nossas feiras. Uhum. Então, todo aquele produtor que tem interesse em comprar, porque ele é um juro barato, Paulo, é um juro de 8%, de 6% a 8%, ao ano. Então ele se torna um investimento com um juro barato para comprar. Então, a todas as pessoas que têm CPF bom e que têm interesse de comprar e fazer esse investimento nas nossas feiras, eles devem primeiro ir já no banco adiantado, né, e pedir esse limite de compra, porque daí chega no dia da feira ele já está com o limite disponível. Então isso favorece. Outro detalhe importante que eu quero avisar aqui aos produtores, nossos amigos produtores, é na questão da declaração anual do rebanho.
Opa.
O pessoal abriu ontem, foi segunda-feira, dia 15, a partir de ontem já estão abertas para fazer, junto à inspetoria veterinária, essa atualização de rebanho anual que tem que ser feita. E tem um detalhe interessante esse ano, que quem atrasar, são 30 dias para fazer essa declaração, quem atrasar, Paulo, vai ter uma multa de R$100 por cabeça na ficha. Então a pessoa aí que tem 100 cabeças vai pagar 10 mil de multa. Então o pessoal, nossos amigos produtores aí, preste atenção nesse detalhe, já comecem, não deixe para a última hora, para fazer essa atualização do rebanho junto à inspetoria veterinária de seus municípios. E outra segunda coisa é cuidar da vacina da brucelose para as fêmeas. Essa vacina, se não feita na época certa, tranca a ficha do produtor. Aí o produtor vai trazer o terneiro para a feira, está trancada a ficha porque não fez a brucelose nas fêmeas. Então, detalhe interessante aí aos nossos amigos produtores, né, Paulo?
E qualquer dúvida, o pessoal pode entrar em contato contigo, meu, a MF Negócios Rurais, que é a certeza aí de bons negócios.
Tá? Justamente, Paulo. Quem tiver interesse em trazer para o gado para nossas feiras, ou entra em contato comigo no meu telefone, ou junto ao sindicato, porque eu vivo para fora também, Paulo, geralmente estou fora de área. Liga no sindicato, todo mundo tem o número do sindicato, faz a inscrição e qualquer dúvida, converse com a gente aí, tá,
Paulo? Vamos ter grandes feiras aí, com certeza, né, Miguel?
Muito obrigado, Paulo, é o que esperamos.
Tá certo. Conversamos com Miguel Ferreira, leiroeiro, da MF Negócios Rurais. Programando aí, gente, dia 11 de maio já tem aí a feira em São José do Ouro, dia 18 de maio a feira aqui em Lagoa Vermelha e 25 de maio lá em Machadinho. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato aí no sindicato ou diretamente com o Miguel para se informar direitinho.